Bem-vindos a todos. Baruch Hamabaim, espero que estejam todos com saúde. Estão me ouvindo bem? É um sinal de saúde. Todo mundo me ouvindo bem? Então é um sinal de saúde. A gente já agradece a Kadosh Baruch Hu pela nossa saúde, que a gente está ouvindo bem. Nada mais importante do que a nossa saúde. Queridos, antes de começar, esse shiur, essas palavras que a gente vai falar, que o esforço de cada um de nós prepararmos, de vocês escutar, a maior mitzvah do mundo, é Talmud Torah. Cada palavra de Torah vale 613 mitzvot. Que esse mérito, meus queridos, seja o um mérito para todo mundo que precisa de Yeshuot em todos os sentidos. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de parnassá, de um sorriso, de um abraço. Que a Deus Baruch Hu mande isso para todo mundo que precisa. Eu queria agradecer profundamente meus filhos que me ajudaram a preparar isso aqui, minha esposa. Não é fácil organizar uma reunião virtual. A gente organiza, tenta organizar as palavras. Meus filhos estão ouvindo. Tem gente em outros países ouvindo, Estados Unidos, Israel, Argentina, Nova York, Miami. Queria agradecer a todo mundo que está participando, gente por telefone. A gente tem Baruch Hashem em muitos lugares do mundo. Todos aqueles que ajudaram a participar dessa reunião, participam e que ajudaram a preparar, são sócios nessa mitzvah. O mês de Iyar é um mês que a gente se encontra agora. E eu falei isso na última vez, eu vou repetir isso para começar o shiur. Iyar são as letras Aleph, Yud, Yud e Resh. E diz um dos grandes Rabanim, chamado Bnei Issachar, Iyar quer dizer Aleph, Yud, Yud e Resh, Aleph, Ani, Yud, Yud, Hashem, Resh, Rofecha. Sou o seu curador. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu é aquele que vai trazer cura para todo mundo que precisa em todos os sentidos. E eu queria falar para vocês hoje de um assunto que eu acho que de verdade ele é um show. Não é difícil encontrar um assunto ser um show dentro da Torá Kedoshá. Porque todo assunto que tem na Torá é um show. Porque ele veio de Akadosh Baruch Hu. Quando a gente estuda alguma coisa, a gente está mergulhando no cérebro de Hashem. É só acreditar e vivenciar o assunto. Então, vamos lá. Vamos mergulhar no cérebro de Akadosh Baruch Hu, na Torá Kedoshá. Sabe que tem uma coisa muito curiosa? Nesses dias em peculiar, a gente tem, são dias de um pouco mais de tensão, dias de insegurança de alguma forma, que a gente vem passando por ele, todo mundo, em todos os lugares do mundo. É incrível isso. E muitos vídeos que a gente recebe de anedotas, de coisas diferentes. É incrível. Muitos vídeos as pessoas mandam. E tem muitos vídeos de bom humor. Deve ser que dentro da psicologia do ser humano, o humor, ele alivia a tensão. Talvez é por isso que tantas pessoas estão mandando tantos vídeos para a gente poder dar uma relaxada. E como é tão importante passar álcool gel na mão, a gente tem que passar álcool gel na cabeça. Parte do nosso álcool gel na cabeça é a Torá Kedoshá e um humor também. Em inglês tem um provérbio que fala o seguinte, talvez é por isso que o humor é tão importante. Tudo o que nós conseguimos rir sobre, nós conseguimos sobreviver. Qualquer situação, se a gente consegue rir sobre ela, rir da situação, a gente consegue sobreviver. Então, a gente vai, Bezerra Hashem, rir junto dessa situação que a gente está passando quando a gente sair dela. E, meus queridos, o primeiro filho do povo judeu. Olhem que bomba! Como se chamou o primeiro filho do povo judeu? O primeiro Yehudi foi Avraham Avinu. O primeiro filho do povo judeu, quem foi? Yitzhak. O nome de Yitzhak vem da palavra Tzechok. Tzechok em hebraico é gargalhada, bom humor. O que começou a trilhar o povo Yehudi foi um sorriso, foi o bom humor. Essa leveza que talvez no momento de compenetração que a gente vem passando no mundo inteiro ajuda a gente a sair um pouco, muito melhor dela. Nada melhor do que começar com uma pequena anedota. Eles contam, pessoal, talvez seja um pouco famosa, eles contam que havia um Yehudi em Yom Kippur, caloroso para Hashem, rezando, compenetrado, empolgado demais. Até que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na hora do recreio, da tefilá de Yom Kippur, ele falou, olha, eu já cansei. Está ficando muito pesado para mim. Eu preciso relaxar. E óbvio que ele fez uma coisa não tão correta. Ele foi e falou, olha, eu vou sair jogar golfe um pouquinho. Ele foi perto da sinagoga, tem um campo de golfe, conheciam ele. Ele entrou e começou a jogar golfe. Só que aconteceu uma coisa inédita na vida dele. Ele acertou cada um dos buracos em uma tacada só. Era o primeiro, era o segundo buraco, era o terceiro buraco. Até que eles contam que os malachim, os anjos lá no céu, todos os anjos chegaram no céu e falaram para Hashem, Hashem, olha, poxa, isso não é correto. O indivíduo saiu no recreio de Yom Kippur jogar golfe e ainda está acertando cada buraco em uma tacada só. Assim disse um anjo para o outro. Kadosh Baruch Hu fala, não tem problema. Os anjos falam para Hashem, mas como, Hashem? Os anjos, o seguinte, olha, Hashem, essa recompensa? Hashem falou, olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Se ele acertar todos os buracos em uma tacada só, mas quando ele voltar para a sinagoga, já que é errado jogar golfe no meio de Yom Kippur, ele não puder contar para ninguém que ele fez todos os 10 buracos, cada um em uma tacada, não vale nada o que ele fez. Ou seja, meus queridos, quando a gente tem uma tzlachá, uma sorte na vida, alguma coisa, essa tzlachá, essa sorte, esse sucesso, ele se define melhor, ele vira mais real de alguma forma nas nossas cabeças, e assim que é, quando nós contamos, nos comunicamos, divulgamos isso para outras pessoas, pessoas próximas a gente. De fato, nós somos seres de contato um ao outro. Mesmo que a gente está longe hoje, a gente está junto com a brachá de alguma forma da internet, junto com o Torá, mas a gente precisa de um contato, meus queridos. A comunicação para o ser humano é algo indispensável, porque ganhar ou lo aleno, perder sem poder contar para ninguém, uma situação difícil, ela é aliviada tanto quando a gente compartilha com alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha a solução. Só o fato de compartilhar já tira aquele peso das nossas costas. E numa alegria, acertar os 10 buracos do golfe, sem poder contar para ninguém, em uma tacada só cada um, não vale tanto. Tá bom, ninguém vai reclamar se alguém ganhar na Mega Sena, mas o legal é poder contar para alguém. Não para todo mundo, mas para alguém. Compartilhar daquele yuhu, eu me formei, eu vou casar, eu fiquei noivo, eu passei na escola. Isso mesmo. E onde tudo isso começou? Tudo isso começou, eu falo que no Brasil, pelo menos assim se dizia lá atrás, tudo termina em pizza. Leavdil, na Torá Kedoshá, tudo começa em Parashat Bereshit. Quando a Kadosh Baruch Hu criou o homem, quando ele criou o ser humano, o homem e a mulher, porque dentro de um homem, dentro de Adão, continha Havá. Adão e Havá foram criados juntos. Quando a Kadosh Baruch Hu criou o homem, é muito famoso um pasuk. Se não é, que fique agora. Vaipach beapo nishmat ruach haim. O que diferencia você, nós, seres humanos, de todos os outros seres? Tem seres muito astutos no mundo. Muito. O macaco, não que ele veio do homem, nem que o homem veio do macaco. Deixa isso para lá. Mas o macaco é um ser astuto. Uma baleia, em Orlando, ela faz coisas que nenhum ser consegue fazer humano. Ela dá aquele pulo, acerta a bola lá em cima. Uau, naquele show das baleias. O que que o ser humano, o que que nós temos de tão especial? Diz a Torá Kedoshá, eu vou te contar. Vaipach beapô nishmat ruach haim. Kadosh Baruch Hu colocou em cada um de nós uma neshama. Sério? É uma neshama 6 estrelas, que os animais não têm. Mas como se traduz essa neshama, essa alma? Dá para fazer isso um pouco mais down to earth, um pouco mais concreto. Algo que eu, e vocês consigamos entender, diz o tradutor da Torá, e mais do que isso, aquele que reviveu a tradução que Hashem deu no Har Sinai, chamado Unclus. Unclus não só traduz a Torá, Unclus lembrou algo que foi nos dado no Har Sinai, junto com a Torá. Está escrito no Unclus que Hashem deu para a gente Ruach Mimalelah, o fato de falar. O poder da fala, meus queridos, é o que diferencia o homem dos animais. O animal mais brilhante que tem, o animal mais bem domado que tem, aquele cão de guarda, que não faz o que o homem faz. Sim, mas o que é ímpar no ser humano, no homem e na mulher, é o poder da comunicação, da fala, de dialogar, de se comunicar, em todos os momentos, alegres e que não tenham os outros. É isso que define o ser humano. Se o que define o ser humano é poder se comunicar, poder bater um papo, eu queria bater um papo agora, aqui com vocês, sobre bater um papo. É isso mesmo, sobre conversar. E quando se fala de fala, não dá para falar de fala sem aquele grande ser humano. Tem algumas pessoas que vieram para o mundo e fizeram uma diferença pessoal, e cada um de nós faz a diferença onde a gente vive. Mesmo que a gente, às vezes a gente não saia em uma enciclopédia, na primeira capa do jornal, não faz diferença. Mas cada um tem uma diferença que ele pode fazer no mundo. Um dos homens que fez a diferença no mundo inteiro, chamado Hafetz Chaim, falecido em 1933, relativamente perto da gente. Hafetz Chaim, quanto ele falou sobre a fala, sobre o bate-papo, sobre a comunicação. Um dos assuntos que o Hafetz Chaim trouxe é Lashon Hará. Vamos traduzir Lashon Hará como falar coisas desagradáveis sobre uma outra pessoa. Seja ele adulto ou criança, homem ou mulher, religioso ou não. Lashon Hará é falar alguma coisa desagradável, pejorativa, mesmo que a pessoa não tenha um prejuízo direto disso financeiro, emocional, isso é Lashon Hará. Então, sempre que a gente falar a palavra Lashon Hará nos próximos minutos, se define como algo desagradável falado sobre alguém. Hafetz Chaim não inventou as halachot de Lashon Hará. Novidade para todos nós, possivelmente. O Hafetz Chaim pegou, por exemplo, igual tem leis de Shabbat, leis de Yom Kippur, leis de acender as velas, leis de tefilin, meus queridos, mitzvot como essas, o Hafetz Chaim falou, uau, eu estou vendo na... Mas Lashon Hará é uma das mitzvot, uma das averot, que está contida na nossa Torá HaKdoshá. Existe algo muito curioso quando se fala de fala e de Lashon Hará, que eu queria compartilhar com vocês. Eu escutei isso do meu Rosh Yeshivá, Rav Yohanan Zoi, contou o seguinte. O Midrash fala o seguinte. Um dos psukim, um dos versos muito famosos na Torá Kedoshá, está escrito o seguinte. Lo isa shemashav. Não jure em falso. Não fale algo falso. Ok. Jurar em falso. Prometer em falso. É grave. Diz o Midrash, dizem nossos sábios, isso se refere a Lashon Hará. Ou seja, quando o Pasuk falou, não jure em falso, isso se refere a não falar Lashon Hará também. Fora jurar em falso, mas não jure em falso quer dizer quando alguém fala Lashon Hará, ele está transgredindo o conceito de não jurar em falso. Rosh Yeshivá fez a seguinte questão. Eu tenho uma dúvida. Jurar em falso, isso é Lashon Hará? Peraí, é impossível. Por que parece ser impossível, queridos? Porque a primeira regra de Lashon Hará, a primeira página do livro de Lashon Hará, que a gente já talvez já tenha escutado, se não, vai agora, que Lashon Hará só é quando é algo verdadeiro. Quando a gente fala alguma coisa falsa sobre alguém, tem outro termo chamado Motzi Shemra. Está mentindo, falando uma calúnia sobre alguém. Mas Lashon Hará, meus queridos, é só quando é verdade. Então, se Lashon Hará é quando é verdade, como que o Pasuk fala pra gente, olha, não testemunhe em falso. Isso é uma alusão ao Lashon Hará. Habibi, como assim alusão ao Lashon Hará? Lashon Hará é quando é verdade. Quando eu vejo alguém, por exemplo, com a meia furada, eu falo, ele estava com a meia furada. É verdade. Isso é Lashon Hará, é pejorativo sobre ele. Peça um minuto. Então, como o Pasuk fala, não jure em falso, isso é Lashon Hará. Pessoal, olhem como a nossa Torá, ela nada mais, nada menos do que espetacular. É o seguinte, disse Rosh Yeshivá, o seguinte, olha, Quando a gente pensa em esponja de aço, o que que vem, galera, na cabeça? Sei que vocês estão mudos aí, para não ter barulho no meio do shiur, mas podem pensar junto comigo, quem quiser pode até falar. Quando a gente pensa em esponja de aço, o que que vem na cabeça? Nem esponja de aço, nem sei o que é isso. Bombril! É isso mesmo. Tem algumas associações que a gente faz na nossa cabeça. Refrigerante, talvez alguns pensam diet, não diet, uma marca ou outra, mas esponja de aço, puf, bombril. Quando se pensa em Akadosh Baruch Hu, em Hashem, se pensa em que palavra? Diz a Gemara no Tratado de Shabbat, onde o Daf Yomi recém passou por isso, o carimbo de Hashem, quando Hashem assina um cheque, Hashem assina um decreto bom, Hashem assina qualquer coisa, o que está escrito no carimbo de Hashem? Qual que é a assinatura dele? Qual o CNPJ de Hashem? Qual a empresa de Hashem? A empresa de Hashem é Emet, verdade. Opa! Como assim? Lashon Hará é quando eu falo a verdade. Mas a Kadosh Baruch Hu, o carimbo dele, meus queridos, a assinatura de Hashem é o Emet, é a verdade. Por que é tão grave falar Lashon Hará? Como o Passuco mais uma vez fala, não jure em falso, diz que isso é uma alusão ao Lashon Hará. Como assim? Lashon Hará é só quando é verdade. E como que é grave falar a verdade, se o carimbo de Hashem é verdade? A assinatura de Hashem é verdade. Esponja de aço é bombril. Leavdil, verdade é Hashem. Hashem é verdade. Disse o Rosh Shiva, eu queria a ideia dele, eu queria elucidar isso com uma manchete. Uma vez, na guerra do Vietnã, já faz um tempo, saiu uma foto, uma manchete muito interessante. Um jornalista, e a manchete é 100% verdadeira, por isso que eu vou falar os nomes. Eddie Adams, ficou famoso, então não é Lashon Hará eu contar para vocês. Eddie Adams, o jornalista, tirou uma foto de um general aliado ao exército dos Estados Unidos, apontando uma arma para um prisioneiro algemado, Hazito. O prisioneiro algemado não pode fazer mais nada. Ele estava apontando uma arma com uma forma brutal, poucos segundos antes de assassinar esse prisioneiro algemado. Ou seja, uau, que general cruel. Muitos políticos e o povo caiu em cima do exército americano. Que tipo de general aliado é esse? O homem já estava preso. Por que fazer isso com ele? Pessoal, o jornalista ficou muito famoso com essa foto. Porém, o general teve uma consequência ruim, como é de se imaginar. Ele teve a reputação completamente destruída. General covarde, depois de aprisionar um prisioneiro, algemar ele, você coloca uma arma na cabeça dele pronto para matar ele? Ele já está algemado, por que fazer isso com ele? Cadê o seu coração de gente? E o fato que as câmeras não registraram, meus queridos, foi que poucos segundos antes, esse mesmo prisioneiro que estava algemado do Vietnã, havia matado a sangue frio alguns soldados americanos. Quando eu disse alguns, quer dizer plural. Por quê? Só por matar. O jornalista, depois de perceber o erro que ele fez, de tirar foto no momento errado, ele escreveu a seguinte matéria no jornal posteriormente. O general matou o vietnamita. E eu, jornalista, Eddie Adams, matei, assassinei o general com a minha câmera. É isso mesmo, pessoal. A pergunta que a gente fez há uns segundos atrás, Lashon Hará, é verdade ou não é verdade? O carimbo de Hashem ela é Emet? É verdade? A assinatura de Hashem é Emet. Como que o Passuco fala? Olha, não jure em falso isso é Lashon Hará. Mas como assim? Lashon Hará é só quando é verdade, queridos. Atenção. Apontar uma câmera para alguém e registrar a foto, aquela foto ela é verdadeira? Não é verdadeira. Aquela selfie, ou para o pessoal da antiga guarda, aquele momento Kodak, existia, hoje não existe mais. Aquilo, meus queridos, não necessariamente é verdade. Por quê? Porque a gente esqueceu algo mais macro, algo maior. Quando se fala no general, o general não foi cruel. O que a gente não viu antes da foto é que aquele prisioneiro havia matado, era um perigo, ia continuar matando mais gente, mesmo a sangue frio. A foto tirou uma foto verdadeira. Mas disse o jornalista, eu fui promovido, mas eu acabei assassinando, matando com minha câmera o general. Lashon Hará, meus queridos, é focar no negativo de alguém. É uma foto verdadeira, é verdade. A gente pode ir num casamento, e o casamento está brilhante, mas veio uma mostarda a mais no prato. É isso mesmo. O garçom demorou para servir o refrigerante. A banda talvez estava um pouco alta, ao meu gosto. Ok, vamos dizer que eu sou uma Kadosh Baruch Hu no mundo e meu gosto é o que define. Mas espera aí, então, se eu sair da festa e eu falar a banda estava muito alta, eu fiz Lashon Hará, eu falei a verdade. Um minutinho. Espera aí, o casamento é composto de flores, é composto de valet parking, é composto de música, de alegria, de noivo, de noiva, de preparo, de roupas, de vestimenta. Tudo que eu consegui ver é somente aquela mostarda a mais, aquela música um pouquinho mais agitada do que eu gosto, aquela sobremesa que chegou um pouco mais fria, aquele crepe Suzette que não veio tão gostoso, aquele petit gâteau que chegou morno em vez de quente. Lashon Hará é verdade. Mas é uma verdade Loti Sashem Achav. Diz Hashem, isso é uma alusão ao Lashon Hará. Por quê? Porque é pegar um ponto e fazer ele magnificado, colocar ele na lupa, fazer ele maior, meus queridos. Isso é Lashon Hará. E justo por isso estive pensando que o Lashon Hará tem um poder tão grande. Porque quando é emet, quando tem um pouco de verdade, que o Lashon Hará tem um pouco de verdade. No macro ele é falso, mas naquela situação, aquela foto, aquela frase, ela é verdadeira. E nós sabemos mais do que ninguém, pessoal, que tudo que tem um pouco de verdade tem um poder muito grande. Talvez por isso que Hashem falou, o que define nós seres humanos é a fala, é a comunicação, é bater um papo. Mas Hashem falou, Habibi, por favor, cuida, que o que define a cada um de nós é a fala. E cuida da sua fala, cuida do Lashon Hará, porque o Lashon Hará, quando ele vem com verdade, todo Lashon Hará vem com verdade, ele é muito mais robusto, muito mais musculoso, muito mais perigoso. Qual é o castigo de alguém que fala Lashon Hará? O que acontece com alguém que fala Lashon Hará na época do Beit HaMikdash? O que acontecia, pessoal? Ele ficava, como a gente sabe, com algo chamado tzaraat. Tzaraat é um tipo de uma doença de pele, não adiantava passar algum cremezinho, não resolvia. Era um sinal de Hashem para a pessoa acordar, porque Hashem ama a gente. Já que a Kadosh Baruch Hu, eu repito, ama a gente, adora a gente, ele dá um sinalzinho para a gente se consertar e aí resolve a situação. Igual quando uma pessoa fica com febre. Ele toma o remédio, ele se cuida, ele melhora. É um sinal que o corpo avisa, olha, precisando se cuidar. Acende o farolzinho no carro lá, aquela lanterninha vermelha, pessoal, no painel. Trocar o óleo, falta de óleo. Beleza. A gente não vai cortar o fiozinho para apagar a luz. A gente vai falar, opa, ainda bem. Né? Eu vou parar para trocar o óleo. Ainda bem que me avisaram. Por que, que tem tzaraat, meus queridos, essa doença de pele para alguém que fala Lashon Hará? Olhem só que bárbaro. É o seguinte, toda vez que no corpo tem tumá, impureza, é porque tem algum contato com falta de vida. Repito, toda vez o conceito de tumá, de impureza no judaísmo, tem alguma coisa a ver com contato e falta de vida. Sempre, contato com alguma coisa que não tem vida. Para não falar a palavra oposta. Por que, que tzaraat tem a ver com Lashon Hará? Peraí, Lashon Hará, cadê a falta de vida? Eu vou levar vocês alguns anos atrás agora. Todo mundo aqui talvez já tenha jogado um jogo chamado jogo cara a cara. Para mim, o que mais exemplifica o Lashon Hará é o cara a cara. Sério? Vou contar para vocês. A gente recebe uma foto daquele homem de bigode amarelo, careca, talvez não tão bonito quanto a minha careca, mas alguma foto, e aí outra pessoa recebe uma foto, e cada um tem que adivinhar a foto do outro. Então, olhem só que curioso. A gente vai fazendo perguntas. Olha, ele tem bigode? Tem. A gente abaixa quem não tem. Tem cabelo? Tem, a gente abaixa quem é careca. E daí por diante até quem chegar primeiro e descobrir do outro ganha. A gente acaba sem querer jogando cara a cara, pessoal, patrocínio grátis, cara a cara todo santo dia. Sério, sim. A gente vê alguém que gasta um pouco mais do que a gente. A gente fala, olha, ele gasta muito dinheiro. Puf, abaixa. A gente vê alguém que é um pouco menos religioso do que a gente. Ai, esse cara é muito light. Puf, a gente abaixa mais um personagem. A gente vê uma pessoa que faz muita ginástica. Eu faço 3 vezes por semana. Eu adoro fazer ginástica. 3 vezes por semana. Ele faz 4. Aquele cara, meu, rasito. Aquele já é viciado em ginástica. Eu abaixo ele. A gente vê alguém mais religioso do que a gente. A gente abaixa ele. No fim do dia, quem sobrou lá em cima? The boss. Um só. Só que não a Kadosh Baruch Hu, nós. Pessoal, tem duas formas de crescer na vida. Uma é jogando cara a cara, baixando os outros, e a outra é através de nós subirmos. Kadosh Baruch Hu fez dentro de ser humano, todo ser humano, todo, sem exceção, tem algo chamado ambição. É um presente de Hashem. Esse presente pode ser saciado de duas formas, ou abaixando os outros, ou nos elevando. Por que Lashon Hará traz Tzarat? Porque uma pessoa que fala Lashon Hará está com falta de vida dentro dele. Ele precisa baixar os outros. Hashem falou, eu gosto tanto de você, que eu estou explicando para você como mudar. Não é um castigo, é uma correção de rota. Recalculando, recalculando, muda de rumo e acabou, melhora. Em vez de abaixar os outros, subindo. Eles falam que o que faz uma criança feliz é saber que outra criança tem menos do que ela. Repito, o que faz uma criança feliz é saber que tem uma outra criança que tem menos do que ela. Um adulto, pessoal, tem que estar feliz quando ele é maior porque ele cresceu, porque ele fez mais ginástica, porque ele se esforçou mais para crescer nas suas midot, nas suas mitzvot, na sua comunicação. É isso, é crescer, é usar ambição para cima. Não é à toa que o Lashon Hará traz Tzarat, porque quem fala Lashon Hará sem querer ou por querer, está com dentro dele falta de vida. E a Kadosh Baruch Hu ama tanto a gente, não é à toa que ele falou que Lashon Hará é tão grave. Hashem falou, eu gosto tanto de você, estou te pedindo para cuidar do teu colesterol, da tua diabetes, da tua saúde física e mental. Não fala Lashon Hará. Mas o que eu tenho que fazer? O ponto não é não falar Lashon Hará. Junto com isso, o que eu preciso fazer? Eu acho que às vezes, sem querer, no Shur, a gente esquece de abordar isso. Eu queria falar para vocês hoje e agora, comigo mesmo, estou falando comigo mesmo, é focar em crescer. E pessoal, eu acho que de verdade, comprovem isso junto comigo, pessoas que se esforçam em crescer, em business, em espiritualidade, em ser boas pessoas, é muito difícil ver essas pessoas falando mal dos outros. Eu repito, pessoas que estão focadas em crescer, em ajudar os outros, em ajudar a si próprio, tudo, essa pessoa é muito mais difícil, meus queridos, que ela venha falar Lashon Hará. Todo mundo erra, mas é muito menos provável. E Hashem entende que todo mundo erra. Porque ninguém aqui é anjo, ninguém é malar. Mas, pelo menos é o caminho certo, pessoal. É o quê? Crescer. Observem comigo. Uma pessoa que está envolvida numa escola, o presidente de uma escola, ele trabalha mesmo na escola, não está só com o nome lá. Essa pessoa não vai conseguir falar mal da escola, porque a escola é o filho dela. Uma pessoa que está envolvida no açougue da cidade, na sinagoga, na sua família, nos seus filhos. Ai, 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 se alguém falar mal deles. Por quê? Porque vai me machucar. É igual tirar um pedaço meu, é isso mesmo. Se eu estou envolvido no crescimento da comunidade, eu nunca vou conseguir reclamar da comunidade. Quer dizer que eu não posso fazer uma correção sobre algo? Claro que pode. Se eu tenho alguma coisa a melhorar, em vez de reclamar, o que eu sim posso fazer é falar com uma pessoa o que melhorar e como. Reclamar não ajuda nada. É dar uma sugestão para a pessoa que precisa ouvir e como falar isso de uma forma legal e que seja de uma forma produtiva também. Ou seja, pessoal, pessoa que fala Lashon Hará tem que procurar mais no cara a cara subir em vez de abaixar os outros. É isso mesmo. Falta brotar. Hashem deu para a gente, Habibi, cresce, otimista, acorda, tenha ambição. Agora, pessoal, olha que interessante, pessoal. É incrível. Eu estava preparando o shiur e, no mérito de vocês, a Hashem me deu um prêmio. A gente reza a midá 3 vezes por dia e, na midá inteira, a gente tem uma averá, não vi isso escrito, mas eu acho que é verdade. Eu passei na midá algumas vezes, eu acho que isso é verdade. Tem uma averá específica que a gente fala para Hashem: Hashem, please, s'il te plaît, bevakashá, por favor, me ajuda a não fazer essa averá. Qual é a única averá que a gente escreve e a gente fala? Está escrito no Sidur, a gente fala, por favor, Hashem, o texto, me ajuda a não fazer. Essa merece uma música. Ai, ai, ai. Elokai, netzor leshonimera. Esse texto foi adicionado pelos nossos sábios posteriormente. Eles escreveram, por favor, Hashem, nos salva de uma única averá que nós escrevemos em específico. Elokai, Deus. Akadosh Baruch Hu. Letzor, lechonimera. salva minha boca de não falar mal. Por que a ver é tão grave? Também porque a ver é tão grave, mas porque também faz tão mal para a pessoa ser uma pessoa com falta de vida. Focar no negativo e não no positivo. Eu vou num lugar, eu vejo todo um lugar bonito. Tem uma sujeirinha no canto. Essa é a foto que eu tiro? Você que nem aquele jornalista do Vietnã? Tira foto de tudo. Não tem só um pontinho preto. Tem tanta coisa que o pontinho preto se dissolve no meio de tanta coisa linda, formidável e gostosa. E olhem o poder de a gente se segurar de não falar Lashon Hara, queridos. Olhem só o poder. Um dos mestres do Mussar, chamado Rav Yisrael Misalant, estava estudando um dia desses, tem um livro chamado Kochvei Or. O aluno, um dos discípulos do Rav Yisrael Misalant, chamado Rav Yitzhak Blazer, tem um livro chamado Kochvei Or. Nesse livro ele traz o seguinte: é tão importante estudar Mussar, é tão importante a gente de vez em quando parar e olhar para como a gente vive e dar uma repescada e refresh em como a gente está vivendo, como a gente está fazendo agora. E ele fala o seguinte: todo estudo, estou lendo as palavras dele, pessoal, só traduzir para o português, é benéfico em fazer, se a pessoa estudar, todo estudo, todo que ele está falando, ele fala páginas e páginas, todo estudo, ele é benéfico se acontecer pelo menos uma coisa. Evitar que uma única pessoa fique um momento sem falar uma palavra de Lashon Hara. Exatamente. Uma frase? Não. Um mês? Não. Uma pessoa, uma palavra em um momento. Uau! É tão gostoso falar Lashon Hara. Eu sei, é difícil. Mas a gente fala, eu amo vocês. É porque eu amo cada um de nós. Então, viva! Pensa em crescer. Não em apagar os outros. Foca no positivo. E, Habibi, por aquele esforço de Rav Yitzhak Blazer, todo o meu livro, todo estudo de Mussar, de ética vale. Se um de Yehudi, cada um de nós, uau, tem muitos aqui, se concentrar em um momento de não falar uma palavra de Lashon Hara. Exactly that. Exatamente isso que a gente escutou. E, pessoal, por que o Lashon Hara é tão Lashon Hara? Eu acho que tem uma dimensão linda, formidável e bárbara que eu quero compartilhar com vocês agora. A fala da pessoa. Por que que tem esse peso master? Esse peso top, esse peso pesado, pessoal? O que que define a pessoa, a gente falou, é o fato que a Hashem inseriu uma Neshama na pessoa. Como a gente traduz essa Neshama? A gente mencionou alguns minutos atrás, Vaipach Beapav Nishmat Ruach Haim. Ah, Hashem colocou nas nossas narinas uma Neshama. Essa Neshama se transforma no poder da fala. Animais fazem barulho. Ah, mas o animal também se comunica na linguagem dele. Animal faz barulho. Homens transmitem sentimentos. Educam, criam, incentivam. Só o ser humano tem isso. Agora, a tradução da Neshama é a fala. Até agora eu tinha contado para vocês que o ímpar no ser humano é a fala. A gente está adicionando mais uma camada agora, que essa fala é uma verbalização, é uma externalização da Neshama, da alma da pessoa. Pessoal, olhem só o poder da fala. História verdadeira, não, verdadeiríssima, que aconteceu no ônibus em Israel. Quem já andou de ônibus em Israel sabe que tem muita coisa que acontece lá. Muita vida que acontece no ônibus. Muitos eudim juntos, é um templo grande às vezes. Então muitas coisas acontecem. A história é verdadeira e eu confirmei. Sabe quando a gente vai em um outro país, por exemplo, o brasileiro vai para Israel, ele está sentado com um amigo no ônibus, ele não se cuida muito do que ele está falando. Por quê? Ele fala, olha, só tem eu de brasileiro aqui, então eu posso falar o que eu quiser. Quem está na minha frente não fala hebraico, quem está atrás de mim talvez fala francês também, mas português não é tão comum assim. Então, haviam duas pessoas que não eram israelenses e começaram a conversar. Duas mulheres, no caso a história foi com mulheres, podia ter sido com homem também. Mas Sara começou a contar para Rivka, duas moças uma do lado da outra, só troquei os nomes, falou o seguinte: olha, puxa vida, você escutou que fulana ficou noiva? Ela falou, escutei. Aí uma falou para outra, puxa vida, coitado do noivo, rasito. Esse cara, caparata vonot, ele não precisa mais fazer selihot, não precisa fazer nada. Casar com ela, com fulana, vidui nunca mais, está perdoado. E pode dar brahá para quem ele quiser. Começaram a falar. O ônibus está chegando no próximo ponto. Uma mulher que estava sentada atrás delas, fala para ela, olha, na mesma língua que elas falavam, vamos dizer que era português, o seguinte, eu queria agradecer vocês pela informação. Elas falam, como assim? Elas nem se ligaram que era a mesma língua, não acreditaram na hora. Falou, olha, estou falando em português também. Eu queria agradecer vocês pela informação sobre fulana, quanto ela é ruim, quanto ela é desagradável. Falam, como assim? Não, é porque meu filho é aquele que está noivo com ela. Então agora, depois dessa informação, muito obrigado, vocês estão fazendo a Tzalat Nefashot, salvando o noivado do meu filho com essa moça, que é uma bruxa. Eu queria de verdade agradecer vocês, eu amo vocês. Aquelas duas mulheres não sabiam mais o que fazer. A moça estava chegando, o ônibus estava chegando no ponto, aquela senhora, mãe do noivo, ia descer. Uau, quem te fez? A gente exagerou, estava chateado com ela, falando tanta bobeira. Elas viram para a mãe do noivo e falaram, por favor, desculpa a gente, a gente estava exagerando. A gente acabou falando bobeira. Desculpa, gente, por favor. Era tudo mentira. E aquela moça que estava sentada atrás falou o seguinte. Também é mentira que eu sou a mãe do noivo. Eu só queria mostrar para vocês o poder de uma fala. Por favor, cuidado o que vocês falam e de quem vocês falam. Muito boa tarde. E desceu do ônibus. Meus queridos, esse é o poder de uma palavra não boa. É capaz de destruir um casamento. Quando a gente passa uma imagem não legal sobre um menino, é capaz de ele perder os amigos, dela perder as amigas, dela ser vista como second class, segunda divisão da sociedade, pessoal. Por isso que Motzi Shemra é tão grave, o Lashon Hara é tão grave. A gente pode acabar com alguém, mas foi só de brincadeira, era mentira. Cuidado. Eu também era mentira que eu era mãe do noivo. Só queria mostrar para vocês quanto isso é grave. Alguém que falava Lashon Hara tinha que trazer dois korbanot. Olha como a Torá é la creme do la creme. Olha como a Torá ama a gente, olha como a Shem ama a gente. É para a gente crescer, para a gente ficar cada vez melhor, pessoal. Por que, que quem falava Lashon Hara tinha que trazer dois sacrifícios, dois korbanot no Bet HaMikdash quando havia? Ok, ele fez uma verá de ter falado mal de alguém. Por que dois sacrifícios? Qual a segunda atitude que ele fez? Eu vi uma vez um livro chamado Shemen Hatov. O seguinte, sabe por quê? Um korban, um sacrifício trazido no Mizbeach, no altar, dentro do Mishkan, dentro do Bet HaMikdash, porque você falou mal, meu querido. E o outro sacrifício é por você não ter usado a boca para o bem. Ou seja, dois korbanot, porque é o prejuízo de ter usado a fala para o mal e também não ter usado isso para boost, crescer, desenvolver, fazer outras pessoas brotarem, semearem, virarem gigantes, como muitos de nós, pessoal. Cada um que é um gigante em alguma coisa que ele faz, como um pai, como um avô, como um amigo, alguém acreditou nele. E se aquele alguém não tivesse acreditado nele, pessoal, e a Shema acredita em todos nós, tem dado uma boa palavra, dois korbanot, um por ter falado mal, e outro, pelo mais importante para a gente hoje, é por ter não ter sem querer falado bem. E, pessoal, olhem só o poder de uma boa palavra. Dois korbanot, um pelo mal, eu trouxe uma história para vocês do ônibus. Agora eu quero falar uma história verídica. Estava preparando o shiur agora, faz já uma semana, eu demoro para preparar o shiur, eu preciso sentar algumas horas e fazer muita tefilá para Hashem, para mandar isso com Siata Dishmaya, porque todo shiur sem ajuda de Hashem não vale nada. A gente tenta se transformar somente num mensageiro de Akadosh Baruch Hu. Estava preparando o shiur, eu não pedi autorização para a pessoa, então eu vou falar o primeiro nome e a primeira letra do sobrenome. Eu recebi um e-mail que me deixou chocado e eu quase chorei. Eu queria compartilhar minha emoção agradável, choro de emoção positiva com cada um de vocês. E-mail, o remetente do e-mail, Sami D. Ele sabe quem é, eu não pedi autorização, então não vou falar o sobrenome dele. Pessoal, olhem só que e-mail. Ele me escreveu o seguinte. Ele não me conhecia e começou a escutar os nossos shiurim. Entre parênteses, quem quiser mais shiurim, baixa o aplicativo Caraguila ou escuta caraguila.com.br. Voltando, ele falou, foi lá que eu comecei a escutar meu shiurim. Ele escreveu o seguinte fato no e-mail, pessoal. Rabino, foi nas corridas que tudo começou. Aquelas corridas, aquela ginástica que eu faço. Um colega da Hatzalah, aqui em São Paulo, me viu correndo um dia na rua. E ele falou assim para mim, o que você está escutando? Estou vendo você com um fone. O que você está escutando, meu querido? Falou, o jornal. Falou, e por que você não escuta um shiur? Por que quando você está correndo, você não escuta um shiur? Disse ele no e-mail, Rabino, desde aquele dia em diante, em vez de escutar o jornal da manhã, estou lendo um e-mail para vocês, pessoal, word by word, palavra por palavra, eu comecei a escutar o seu shiurim. Podia ser shiur de qualquer pessoa, pessoal. Estou mostrando o poder de uma palavra. E hoje, eu estou chegando no shiurim de 2017. Escutei 2020, 19, 18 arquivados, estou chegando no 17. Pessoal, foi uma palavra que alguém falou para ele, Habibi, por que em vez de você escutar o Jornal da Manhã, você não experimenta escutar um shiur? Indicou um shiur para ele. Pessoal, olhem o que aconteceu, uma palavra. Esse homem hoje é Shomer Shabbat. Esse homem hoje, eu tenho contato com ele, uma pessoa que tem sede de crescer. Uma pessoa que ele e sua família querem crescer. E mudou, pessoal. Mudou ele, mudou a esposa, mudou os filhos, vai Bezerra da Shem mudar os netos e mudou e vai mudar toda a continuidade daquela família para sempre. Por quê? Porque alguém falou para ele, Habibi, por que em vez de você escutar os jornais da manhã, todo dia que você corre não escuta um shiur? Esse é o poder de uma palavra. Esse é o poder de uma palavra boa, gostosa. Não precisa ser nada muito profundo. Não foi um teilim. Uma palavra, porque você não escuta um shiur. Mudou para sempre, pessoal. Se esse homem fizer uma mitzvah, se a esposa dele, se a família dele, daqui 20 anos, hoje, daqui 20 anos, qualquer coisa que venha por causa disso, aquela pessoa que falou aquelas palavras que eu nem sei quem foi, o herói que falou isso, vai ganhar méritos para sempre. Por quê? Porque ele mudou alguém com algo que define a nossa neshama. A coisa mais deliciosa do mundo, a boca, a comunicação, a fala. Dois korbanot. Um por não ter falado bem, ok. Outro por não ter usado isso para encorajar, fazer alguém crescer. O Rosh Shivá de Manchester, pessoal, Rav Sigal Zichron Libraha, eu falou uma vez uma coisa, eu queria dar duas sugestões para vocês. Uma é o que eu li em nome dele e vi, certifiquei que ele falou. Uma pessoa que estuda duas leis, não 200, duas, é isso mesmo, duas. É mais ou menos um minuto, talvez, dure isso. De Lashon Hará por dia, duas, não três. Três é proibido, duas, isso mesmo, um par. A gente quer crescer, a gente quer engolir o mundo. Não, duas por dia. Diz ele, a gente procura isso mais do que nunca, é uma segurar, uma garantia para tudo. Uma vez, entre parênteses, até o Rebbe de Kotsk, uma vez, falou o seguinte, olha, pena que a gente tem 613 mitzvot, e não 613 segulot, garantias. Porque aí, se a gente tivesse 613 segulot, a gente já está correndo para fazer elas. Todo mundo procura segulot, garantia. Diz o Rav Rosh Shiva de Manchester, uma pessoa que estuda duas alachot de Lashon Hará por dia, meu querido. Meus queridos, isso é uma segulá para qualquer coisa no mundo. Uma garantia para qualquer coisa que a pessoa escolher. Isso mesmo, se compromete. Isso mesmo. Tem um livro chamado em inglês A Lesson a Day, ou Uma Lição a Cada Dia. Procurei, não tem mais talvez a versão física, mas tem a versão digital e o livro em inglês existe. Pessoal, duas leis por dia. Ah, mas Rabino, muita coisa eu já sei. Queridos, funciona da seguinte forma. O fato de ativar aqueles contatos no nosso cérebro, só Lashon Hará, de estudar o que, que é, o poder da fala, quanto é gostoso ajudar alguém, sem a gente perceber a gente melhora. Sem a gente perceber a gente cresce. Sem a gente perceber a gente fica uma pessoa ainda melhor e mais top. E a segunda sugestão que eu queria, com a permissão de vocês, compartilhar junto com vocês, para vocês, é o seguinte. Um dos psukim, que é uma música famosa, no mundo laico, judaico, religioso, não religioso, Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Isso é um pasuk, nada mais, nada menos do que na Torá. Uau! Escrito na Torá, um dos louvores do nosso povo, como as nossas tendas são bonitas, como as nossas casas são bonitas. O que é o louvor do Pasuk? Que as nossas casas têm uma banheira de ofurô na sala. E que é a beleza das nossas casas, das nossas tendas? Elas têm uma mesa de jantar gigante, ar-condicionado embutido. Qual é a beleza das nossas casas? O Rashi pula da cadeira quando lê esse Pasuk e diz o seguinte. Qual a beleza das nossas casas? Simples. Que os portões das nossas casas não estão virados um para o outro. Por exemplo, no deserto, quem está vendo o vídeo agora pode ver aqui comigo, as portas dos Yehudim não estavam uma apontadas para o outro. Uma porta estava virada para uma direção e a porta da casa do vizinho para outra direção. Esse é o louvor da casa de um Yehudi. um ar-condicionado na mesa. Tudo bem, isso também faz parte. Mas o louvor judaico da casa é que cada porta não estava aberta para do vizinho. Ou seja, quando o vizinho abria a porta, ele não via o que tem dentro da minha casa e nem eu via o que tem dentro da casa dele. Isso mesmo, pessoal. Hoje em dia a gente está distante um pouquinho, fisicamente. Eu queria dar uma segunda sugestão para vocês, me permitam, é que a gente tem que se distanciar também virtualmente de algumas coisas. É isso mesmo. Repito com carinho, estou falando devagar, com o meu coração para vocês. Não é tudo que está no nosso acesso que a gente precisa chegar nele. Matovu Aleha Yaakov, Mishkinotecha Israel. Uau, Yaakov, quando tua tenda é linda. Esse é o louvor da casa judaica, disse Hashem. Rashi fala qual que é o louvor. O louvor é que a gente não está dentro de todo mundo, nem todo mundo está dentro da nossa casa, pessoal. É verdade, a gente não precisa estar vendo o que acontece em todos os lugares, em todas as redes sociais, receber mensagens de todas as redes sociais, não precisa. Ah, mas se eu me desconectar, Habibi, se você se desconectar de coisas que falam dos outros e que não tem nada condiz com as nossas vidas, nós só vamos nos transformar em pessoas mais saudáveis ainda, mais felizes, mais sorridentes, focando em algo mais positivo ainda. Não precisa estar blogado em tudo, pessoal. Todas as blogs. Rabino, você já escutou aquela blog, aquela blogueira que ela falou? Ela ficou famosa. Para mim, não diz absolutamente nada. Por que que eu preciso saber o que cada blogueira falou, pessoal? Quanta ética, quanto valor tem naquela blogueira ou naquele blogueiro? Será que é alguém que a gente tem que seguir? Mas ele é um cara famoso. O Yehudi sofisticado não tem que seguir todo mundo que é famoso. Ele tem que seguir alguém que tem valores, pessoal. Matovu Aleha Yaakov Mishkinotecha Israel. É o momento que a gente se fecha em casa e não pode deixar tudo entrar nas nossas casas, meus queridos. Eu aprendi uma palavra nova com um dos alunos que eu estava ensinando faz uma semana atrás. Ele falou, Rabino, você sabe o que é perrengue? Eu falei, uau, na minha época, não sou tão velho assim, mas na minha época não tinha essa palavra no dicionário, pelo menos eu não conhecia. Perrengue? O que é isso? Eu fui procurar no Rav Google, o que quer dizer perrengue? E aí perrengue, na verdade, é fashlot. Algumas coisas erradas que as pessoas fazem. E ele falou assim para mim, sério? Eu falei, quando alguém faz alguma coisa de errado, isso é uma perrengue. Eu falei, uau. Eu falei, você sabia que tem um jornal de todas as perrengues que acontecem? Você vai num hotel, por exemplo, dá uma coisa errada, você clica lá o jornal da perrengue. Eu falei, sério? Eu falei, uau. Um jornal personificando o Lashon Hará em pessoa. É isso mesmo. Como focar no negativo do hotel, da pessoa, da comunidade, da sinagoga, do vizinho, da festa do outro. Hoje em dia, virou um jornal, um link, eu não sei o que é isso, perrengue pessoal, onde chegamos? Esse é um jornal que o Yehudi não pode subscribe nem de graça. É a sintonia do positivo e não do negativo, pessoal. Não é só bem para os outros isso, pessoal, isso é bom para a gente, meus queridos. E na fase final do shiur, com isso a gente termina uma ideia pequena e eu queria contar uma história para vocês. É o seguinte, na Torá está escrito Lo Yachel Devaró. Olha, não faça suas palavras profanas, Yehudi. Kehola Yotze Mipiv Tase. Tudo que você prometer, faça. Essa é a tradução do versículo. O Rav Leiv Yitzchak de Bardichev explicou esse passuco de uma forma um pouco diferente, que ela, obviamente, ela também é verdadeira. Aquela pessoa que quer que o que ele fala, o que ele diz, o que ele menciona, se concretize, qual que é o segredo? Não faça suas palavras profanas. É o segredo para o final do passuk. Aquela pessoa que não faz as palavras elas profanas, não fala mal dos outros, que rola o o que ele pede vai acontecer. O que acontece, meus queridos, quando a gente fala, olha, está com um problema, vai para o Rav. Obviamente que o Rav vai escutar com o coração, Bezerra Tashem, a pessoa. Pede uma brachá para o Rav. Mas o Rav não é Deus. O tzadik não é Deus. É verdade, ele não é Deus mesmo. Porque se ele achar que ele é Deus, a gente tem um problema maior. Mas como funciona, meus queridos, isso aqui? Exatamente o que o Vassu falou para a gente. Uma pessoa que cuida da boca dele, Retzon Ireav Yaseh. As palavras dos seus tementes, a Kadosh Baruch Hu cumpre elas. Porque quem cuida das suas palavras, a Kadosh Baruch Hu faz com que suas tefilot sejam turbinadas. Disse Rav Yitzhak Blaser, se cuidar de uma palavra de Lashon Hará, valeu o meu livro inteiro, se um eu disse cuidar disso, como a gente mencionou anteriormente. É um poder gigante, meus queridos. E lá nós terminamos com a seguinte história. Também verdadeira. A história se passa, essa vez no Israel, nos Estados Unidos. No trajeto Lakewood, Brooklyn, de uma cidade a outra nos Estados Unidos. Uma van que transportava pessoas diariamente, ida e volta, algumas vezes por dia. Fazia alguns turnos de ida e volta com pessoas que compravam ingresso para ir Lakewood para Brooklyn, Nova York. Yankel, como os Ashkenazim chamam, era um motorista, era muito calmo. Mesmo motorista, mesma van, os passageiros mudavam um pouquinho. Um dia, entrou uma passageira nova na van. Desculpem que é mulher, mas é a história verdadeira. Então, podia ter sido homem de novo, faz questão de repetir. Mulher entra na van e ela começa a falar alto na van, naquele serviço público de Yankel, de Yakov, como se ela estivesse sozinha no mundo. Como vai? Basalto! Que pena! Que alegria! Mas havia mais gente na van. E a gente já passou por isso. Quando tem mais gente na van, a gente precisa dar um comprimido para aquela pessoa chamada Simankov, Mazalkov, Simankov. Tem que dar um Simankov para a pessoa. Só que Yankel era um indivíduo, um motorista tão gentil, tão querido, tão fofo, tão Hello Kitty, como a gente diz. Ele era doce, ele não queria incomodar a mulher. Mas ele fez de um jeito bem delicado, falou, olha, senhora, por favor, fala um pouquinho mais baixo, que tem mais gente no ônibus. Passados-se alguns minutos, parece que não adiantou. Toca o telefone de novo e a mulher parece que está no megafone, Pamonhas de Piracicaba, anunciando aí, Masato, como vai? Veja-se. Mas tinha mais gente no ônibus, na van. 10 minutos depois, Yankel perde a paciência, porque todo mundo tem uma paciência, ela tem um certo limite, parece. Ele fez uma coisa que ele nunca havia feito em 12 anos. Ele fala para a moça, olha, ele para a van e fala para ela o seguinte, está se tornando perigoso dirigir essa van nesse trajeto de uma cidade para outra. Estou cansado, está gritando, está atrapalhando, e se for perigoso, estou colocando a vida dos outros passageiros em perigo. Ele parou a van e falou para ela, por favor, não dá para dirigir assim. Por favor, retome a compostura aí, se acalme um pouquinho, tem mais gente na van, pode ser? Ele para na van, ele para a van no canto da estrada. Alguém bate na porta da van. Isso mesmo, alguém bate na porta da van. Uma senhora religiosa, judia, aquela van transportava Yehudim de um lugar para o outro. Ele sentia um pouco confortável de abrir a porta, parecia alguém de boa índole. Bate na porta e fala o seguinte, por favor, está aqui o ingresso. Eu vou pagar o ingresso, o ticket da van de Lakewood para New Jersey. Posso deixar meu filho entrar na van, você leva ele? Aí o motorista falou para ela, Shu, em árabe, ou vocês dos, o que está rolando aqui? Como assim? Eu parei a van pela primeira vez em 12 anos no canto da estrada, eu nunca paro aqui. O que você está fazendo aqui? Como você imaginava que eu ia parar aqui para pedir para entrar seu filho nessa van, para levar ele no trajeto para Brooklyn, em Nova York? Como você sabia que eu ia parar aqui? Eu nunca parei aqui durante meus 12 anos de trabalho. Essa senhora falou o seguinte, como eu sabia? Eu não sabia, mas eu sei que meu filho perdeu o horário da escola dele. Ele tinha que pre-estivar e todo adolescente acontece, ele perdeu o horário. Uau, eu fiz desfilar para Hashem, falei, por favor, Hashem, eu não consigo levar ele até estivar. Eu consigo levar ele num ponto aqui na rua, no meio da estrada, e eu sei que passa pessoas aí. Passam pessoas aqui, então, Hashem, ajuda com que meu filho possa chegar em Shiva. Foi isso que eu fiz. Eu fiz uma tefilá para Hashem. E, dito e feito, Yankel, você parou. O ônibus parou. Meu filho pode subir no ônibus para ir para Brooklyn? Yankel falou, não só pode subir, que ele vai de graça. Porque, uau, que tefilá. Pessoal, que Bezrat Hashem, a gente possa cuidar mais da nossa boca. Sermos pessoas crescentes, otimistas, focar no bom. Lashonara é verdade, não é, é deturpar a verdade. Que Bezrat Hashem a gente possa encorajar os outros e a Kadosh Baruch Hu possa encorajar a gente nesses momentos que não são fáceis. Ah, eu tenho emuná, parabéns, mas ainda assim não é fácil. Que a gente possa crescer, fazer os outros crescer, mudar a vida de outras pessoas que moram nas nossas voltas, que a gente tem contato diário, que Bezrat Hashem, a Kadosh Baruch Hu fala, fale para a gente igual que a gente faz os outros crescer. cuida das nossas bocas. Hashem fala, Matzniach Kerem Yeshua. Hashem faça brotar, crescer a Yeshua, a salvação, para cada um de nós no que ele precisa. Todo mundo que conhece alguém que precisa de alguma salvação, ou que ele próprio precisa de uma salvação, que a nossa brachá é que do fundo do coração, que Kadosh Baruch Hu traga a salvação, brachá para cada um de nós, e um abraço virtual para cada um de vocês, muita tzlachá e brachá, muito obrigado pela atenção. Sucesso e ótima noite para cada um de vocês. Tudo de bom.